reunião passada, nós iniciamos o capítulo 25, Buscai e Achareis, e falamos de versículos do Evangelho de Mateus que incitava ao estudo da busca incessante do progresso por meio do trabalho. E hoje nós vamos concluir esse capítulo, onde Kardec coloca no último item uma orientação que ele deu aos discípulos, falando o seguinte: não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Que a paz esteja nessa casa, deve ser a saudação. Se essa casa for digna, a paz descerá ou virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Dentro desses versículos, também do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o Cristo preparando os discípulos para uma jornada que eles deveriam iniciar, que seria a jornada da divulgação da Boa Nova. E nós vamos encontrar nessa orientação que o Cristo procurava mostrar que eles deveriam sair de uma forma totalmente despretensiosa e em qualquer lugar por onde eles passassem, sempre haveria alguma família, alguma pessoa ou alguma tenda, como se falava na época, a abrigá-los de forma que eles pudessem desenvolver as suas atividades. Esta era uma orientação bastante interessante para a época, quando nós tínhamos poucos viajantes, tínhamos situações extremamente diferentes daquelas que nós temos hoje. Mas os discípulos de Jesus seguiram essas orientações. Nós vamos encontrar em Paulo, por exemplo, que acabou sendo o apóstolo dos gentios, ele levando a mensagem da Boa Nova para locais muito distantes, e ele se abrigava realmente em casas de famílias. Ele entrava na cidade e ele identificava a família que poderia abrigá-lo, no sentido de que ele tivesse condições de levar a sua mensagem. Até mesmo quando ele estudou os pergaminhos, estudou as escrituras da época, ele estava no deserto e ele também se abriga juntamente com uma família que estava morando naquela época numa condição bastante difícil no deserto. Então nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles seguiam essa orientação, e com isso eles faziam com que a sua mensagem fosse uma mensagem sempre dada em todos os locais por onde passassem. E nós vamos encontrar isto acontecendo com outras religiões, e quando nós trazemos para o nosso século, para os nossos dias, nós vamos ver que a própria doutrina espírita, ela usou e usa muito desse artifício. Quando nós temos os encontros, quando nós temos as confraternizações, quando nós temos as palestras, as pessoas que vêm de outras cidades, elas ficam abrigadas, ficam alojadas, ficam hospedadas justamente na casa de famílias espíritas, no sentido delas poderem participar durante alguns dias de algum estudo, como é normal de acontecer dentro do movimento espírita, do movimento das confraternizações de jovens, por exemplo. Então, essa é uma prática comum, é uma prática normal, e isso mostra a solidariedade, mostra a fraternidade e mostra, acima de tudo, que nós devemos realmente abrir o nosso lar, abrir o nosso coração, no sentido de favorecer situações que motivam, que estimulam a amizade, que estimulam a fraternidade entre todos aqueles que assim pensam. Mas nós vamos entender um outro lado também, no final, a preocupação de Jesus em falar aos discípulos que quando eles entrarem em uma casa e eles não forem ou sentirem que não são bem recebidos, que eles deixem aquela casa, mas não se preocupem demasiadamente, porque haverá o momento deles se convencerem do caminho a ser seguido. Isso significa o quê? Significa que nós, espíritas, ou os cristãos da época, ou as pessoas que divulgam doutrinas que visam aí enaltecer e melhorar a espiritualidade das criaturas, jamais devem violentar consciências. De maneira nenhuma, as pessoas devem se instalar em determinados locais e querer convencer a todo custo de que ele está com a verdade, que a pessoa que está ali não detém a verdade ou naquele momento não está numa situação igual à dele como um pensamento. O Cristo se preocupava no respeito ao próximo. O Cristo se preocupava na liberdade de consciência que as pessoas deveriam ter. E a doutrina espírita nos fala realmente que nós devemos ter essa liberdade de consciência. A doutrina espírita não nos amarra de forma nenhuma a princípios fechados, a alguma coisa que nos prende, alguma coisa que nos evita ou nos dificulta a movimentação. A doutrina espírita é uma doutrina aberta que nos estimula, sim, a fraternidade, a compreensão, o respeito ao próximo, e ela nos fala que nós precisamos aceitar as criaturas como elas são. E se hoje estamos em uma situação de compreensão melhor dos princípios espirituais e outras criaturas não estão nessa mesma condição, nós não devemos exigir delas que elas se modifiquem de uma hora para outra. Nós não devemos violentá-las de uma forma bastante intensa. Nós devemos fazer com que a nossa disposição seja sempre de ajudar. E que nós devemos estar sempre prontos a ajudar no momento que for necessário. Mas não querer que as criaturas tenham o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento que nós, no momento que nós queremos. Então, quando as pessoas que viajavam na época, na divulgação do cristianismo, quando elas se sentissem que elas não estavam sendo bem aceitas, elas deveriam se afastar daquela casa, mas sem fazer com que houvesse qualquer represália, qualquer revolta, qualquer mágoa em torno disso. Deveriam compreender a situação e aguardar um momento para que eles pudessem retornar e ajudar aquelas criaturas que haviam perdido simplesmente uma oportunidade de serem os hospedeiros da Boa Nova. Hoje, nós também pensamos dessa forma na doutrina espírita. E a doutrina nos fala realmente que nós devemos ser livres, que nós devemos ter a liberdade de consciência, que nós devemos ter realmente uma maneira aberta de pensar e de interpretar as coisas. O que nós não podemos é fazer com que a nossa vida não seja baseada dentro da lei do amor e da caridade. Essa é a lei que deve nos reger. Quando nós somos regidos pela lei do amor e da caridade, aí nós vamos espontaneamente compreender o próximo, vamos respeitá-los, vamos fazer com que eles tenham oportunidades da mesma forma que em um determinado momento da nossa vida nós tivemos essa oportunidade. Não podemos perder de vista jamais estas situações, que em um momento da nossa vida nós fomos ajudados. Que nós possamos fazer com que essa ajuda também possa partir de nós para aqueles com quem nós convivemos, porque eles estão hoje, muitas vezes, ávidos em receber o auxílio. E quem sabe a mão a lhes direcionar, quem sabe a palavra a lhes acalmar o íntimo, não deve ser a nossa. E a preocupação nossa deve se iniciar com o nosso lar, com a nossa família. Se nós não semearmos tudo isso dentro da nossa família, nós teremos dificuldades de relacionamentos fora dela. O primeiro local, a primeira semeadura deve ser no lar. Deve ser na prática do amor, juntamente com a família, de uma forma geral, com os filhos, com a esposa, com o esposo, de maneira que a gente possa ter uma convivência saudável e nos equilibrar dentro do nosso grupo familiar. Quando nós temos esse equilíbrio dentro do grupo familiar, com certeza nós somos pessoas que conseguem se inserir de uma forma muito mais natural e espontânea no meio social. Somos pessoas mais alegres, pessoas mais seguras, pessoas fraternas, pessoas que compreendem muitas vezes ali a dificuldade do próximo, pessoas que estamos sempre prontas a ajudar. Portanto, a base nossa, a busca inicial que nós devemos ter do equilíbrio, encontra-se na nossa família. Quando nós temos o relacionamento equilibrado, quando nós temos situação equilibrada dentro do lar, com certeza seremos pessoas ou cidadãos, do ponto de vista social, muito mais ativos, muito mais produtivos. Estaremos, sem dúvida nenhuma, na busca incessante do progresso, mas estaremos criando condições para que todos que convivem, todos que participam conosco dessa busca incessante, também sejam produtivos, também tenham condição de progredir. Assim, quando nós vemos a doutrina espírita e analisamos o que o Cristo disse há mais de 2000 anos atrás, nós vemos uma relação muito próxima entre os conceitos. São conceitos ditos há 2000 anos, mas atuais para o dia de hoje, quando nós conseguimos interpretá-los, quando nós saímos da leitura da letra para a interpretação do texto. E é isso que a doutrina espírita fomenta, que nós devemos estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita e buscar entender realmente esta situação em que nós estamos envolvidos e nos favorecer com esses conhecimentos e, acima de tudo, favorecer todos aqueles com quem nós estamos convivendo no momento. Essa deve ser a grande tarefa nossa. Se na época o Cristo estimulava, se na época o Cristo fomentava para que os discípulos saíssem de suas casas para divulgar a Boa Nova em outras cidades, nós precisamos ver que hoje nós temos a obrigação de divulgar o nosso conhecimento, a nossa convicção espírita, inicialmente no nosso lar, e fazer com que, a partir de tudo aquilo que ela emite de bom e de energia salutar, seja para beneficiar todos aqueles com quem nós convivemos. A doutrina espírita tem muito a ver com o cristianismo. Tudo que o cristianismo fala, a doutrina espírita revive. E é isso que nós precisamos entender. Buscar nos conhecimentos evangélicos uma prática para o nosso dia a dia e, certamente, nós estaremos estimulando o trabalho constante, a busca incessante do melhor para nós e o progresso para a coletividade. Que todos tenham muita paz.